sobre certificação de propriedades livres de brucelose, tuberculose, médico veterinário e doentes da Secretaria da Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul no dia de campo da CCGL. Vai falar então sobre esse assunto aqui no programa. Vamos conferir a partir de agora.
Boa tarde a todos, todos almoçados já. Meu nome é Rodrigo. Eu vou falar sobre a certificação de propriedade livre de tuberculose e brucelose, né? Que é o tema da nossa estação aqui. Eu trabalho na Secretaria da Agricultura do Estado, no programa de controle de tuberculose e brucelose. E antes de falar sobre o processo de certificação das propriedades, a gente vai fazer uma pequena revisão sobre as doenças, né? A gente está falando de brucelose e tuberculose, né? Aqui a gente trouxe algumas imagens, né? A brucelose é causada por uma. Tanto brucelose quanto tuberculose são causadas por bactérias, tá? A brucelose é causada pela bactéria chamada Brucella abortus, tá? O próprio nome diz já o que ela causa, né? Abortos, perda reprodutiva, calcio, retenção de placenta, terneiras débeis, fracas, né? E a tuberculose é causada pelo Mycobacterium bovis, tá? O próprio nome da bactéria já diz, né? Ela é feita para infectar bovinos, tá? Mas ela infecta qualquer mamífero, inclusive o humano, tá? Por que controlar essas doenças? Porque são doenças que a gente chama zoonoses. Elas são transmitidas dos animais para os humanos, tá? Então por isso que a gente tem que controlar. Aqui as imagens que eu trouxe para ilustrar da tuberculose, eu até peguei por querer que uma lesão de um linfonodo do intestino de uma terneira, tá? Não peguei uma lesão, a gente pensa sempre tuberculose, lesão respiratória, pulmonar, né? Mas eu trouxe aqui uma imagem diferente para demonstrar a transmissão através do leite. Não quer que eu segure?
Não, não,
A transmissão através do leite. Essa aqui é do intestino de uma terneira que bebeu leite colostro de uma vaca infectada, tá? Então, por isso, pela transmissão do leite, desde o início do século passado, é obrigatória a pasteurização do leite, justamente por causa disso, para evitar a transmissão para as pessoas. E aqui é um útero de uma vaca, uma metrite, né? Uma infecção uterina causada por brucelose, tá? Então, como é que as pessoas se infectam? Com contato direto com os animais, ou com, né, no caso da brucelose, com fetos ou placentas, né? E através do consumo de leite e derivados sem pasteurização, tá? Então é importante controlar as doenças por causa da saúde pública, não é tanto por causa da saúde dos animais, é porque as doenças são transmitidas às pessoas, tá? Entre os rebanhos, como é que é feita a transmissão, tá? Isso é importante, a gente tem que atentar que no estado, nós fizemos um inquérito em 2013, 3,5% das propriedades são foco de brucelose, tá? E de tuberculose são em torno de 3%. Mas se a gente pegar só propriedades leiteiras, chega até 10% de prevalência de focos. O que que é isso? Determinadas regiões, de cada 10 propriedades, uma é foco de tuberculose. Tá? O que quer dizer um foco de tuberculose? Ter pelo menos um animal reagente positivo lá, tá? Ter a bactéria presente. Então são doenças que existem, a gente não está nem perto da erradicação ainda, a gente está na fase de controle por enquanto. Tá? Brucelose, a gente ainda tem a vacina. Tá? A vacinação, se bem feita nas terneiras, na idade correta e aplicada corretamente, dá uma boa segurança que a propriedade não vai ter problemas. Tá? Mas a tuberculose não. A tuberculose não tem nada que previna a tuberculose, a não ser fazer teste e eliminar os reagentes positivos. Tá? A transmissão entre rebanhos, como é que acontece? Basicamente, as propriedades se tornam foco pelo ingresso de animais positivos, tá? Reagentes. 75% dos focos surgem por causa disso. Os outros 25%, como é que acontece a transmissão? Ou pela cerca, né? Um vizinho tem problema, ou por fonte de água comum a várias propriedades, tá? Isso a gente está tentando bater nessa tecla aqui hoje. A importância da fonte de água para os animais, tá? Não só para a saúde, né? Mas para o desenvolvimento dele, evitar a fonte de água natural, então é uma baita de uma política para a propriedade, né? Evitar que os animais bebam água do chão, né? De córrego, de açude, de poça, né? Ter bebedouros disponíveis para os animais procurarem água dessas fontes, né? que o bebedouro você consegue limpar também, de vez em quando tu faz uma higienização ali, tá? E biossegurança, né? A propriedade sem biossegurança nenhuma, ela tá muito mais suscetível a doenças, tá? Não sei se a região de vocês tem suínos e aves de integração, tá? Mas quem conhece já esse tipo de propriedade não consegue entrar num aviário. Né? É proibido o ingresso, a não ser que tu entre com roupa limpa, tome banho, né? Então a gente tem que começar a ter esse mesmo pensamento com as vacas. Não precisa ser esse exagero todo, né? Mas um instrumento complexo, caríssimo e que a gente pode usar é isso aqui, ó. Balde, bota, escova e desinfetante, tá? Exigir que todo mundo que entra na propriedade, seja vendedor, seja técnico, seja inseminador, seja veterinário, esteja com a roupa limpa, né? Ou então entra e faz uma lavagem com desinfetante antes de ter contato com os animais, tá? Para não transmitir doenças. Talvez ano que vem, quando todos vocês já estiverem em processo de certificação ou já certificados, a gente possa começar a fazer uma estação só sobre biosseguridade. Né? A gente pode aprofundar esse assunto. Mas o passo inicial é esse: a gente valorizar os nossos animais, tá? O nosso rebanho, e exigir que as pessoas que tenham contato com esses animais, o interessante é o mínimo possível que outros, ou gente de fora tenha contato, mas se tiver que ter contato, que não reduza o risco dele ser um transmissor de algum perigo, não só tuberculose e brucelose. Dito isso, o processo de certificação em si, como é que funciona? Vai ter início com o produtor ou veterinário que o produtor contactar, veterinário habilitado que tem treinamento para fazer o diagnóstico, né, e a certificação, vai entregar na inspetoria um requerimento de certificação, já para alertar a inspetoria, ó, estou certificando minha propriedade. Então a gente vai ter dado uma atenção especial a esse rebanho. Feito isso, o veterinário habilitado vai iniciar os testes, tá? Então, como é que ele começa? Ele vai lá fazer um teste de rebanho na propriedade, tá? E esses são os tipos de testes que são feitos, tá? Teste de tuberculose e teste de brucelose. Teste de tuberculose, o veterinário vai inocular tuberculina nos animais, tá? Antes de inocular, ele vai fazer uma marca ali com uma gilete ou com um tricótomo. Vai medir a espessura da prega da pele antes da inoculação, vai inocular e 3 dias depois, tá? Não são 4, não são 5, não é 1, não é 2, são 3 dias depois, ele vai voltar na propriedade e vai fazer, medir a reação da tuberculina ali. Dependendo do tamanho que der, ele mede através do cutímetro esse, que mede em milímetros a reação. Dependendo do tamanho que der a reação, vai ser negativo, inconclusivo ou positivo. Tá? Para a brucelose, o teste é feito através da coleta de sangue do animal. Só se faz teste de vacas acima de 2 anos. Por quê? Porque se a gente testasse animais mais jovens, possivelmente teria uma falsa reação da vacina. Tá? A partir dos 2 anos, essa falsa reação não existe mais, na maioria das vezes. Então a gente testa a partir dos 2 anos os animais só fêmeas que são vacinadas. Como é que a gente faz o teste? Coleta sangue, leva para a sala de exame, pega uma alíquota desse soro, desse sangue, mistura com o antígeno numa plaquinha como essa aqui e vê a reação. Aglutinou é positivo, não aglutinou é negativo. Tá? Então, algumas propriedades, como eu falei anteriormente, como a prevalência do estado é alta para as duas doenças, algumas propriedades não vão conseguir direto o primeiro teste negativo, vão ter positivos, né? Então vão ter que sanear essa propriedade, eliminar os positivos, fazer novo teste para aí sim ver até que momento vai conseguir o primeiro teste negativo. Conseguiu o primeiro teste negativo, nós vamos aguardar 6 a 12 meses para fazer o segundo teste. Qual é que é a diferença desse segundo teste? O veterinário habilitado vai nos informar a inspetoria com antecedência para a inspetoria acompanhar, tá? Tanto a inoculação da tuberculina quanto a leitura e a coleta de sangue. Por quê? Tem que ser feito assim. Para o Estado poder dar garantia da certificação dessa propriedade. Tá? A gente vai, depois que for completado o processo e tiver terminado, a gente vai dar um certificado para a propriedade, dizendo que essa propriedade é livre e nós demos uma garantia que ela é livre. Então a gente precisa acompanhar. O último teste, o veterinário vai coletar sangue e vai mandar para um laboratório oficial, inclusive, para fazer esse teste de brucelose lá, para tirar esse viés dele, que ele pode estar fazendo alguma coisa errada, e o laboratório vai fazer. Tá? Então a propriedade tem que fazer o primeiro teste negativo, 6 a 12 meses, não pode ser antes dos 6 e nem depois dos 12, faz o segundo teste. Nesse intervalo, e depois que a propriedade for certificada, conseguir certificar, A propriedade só vai poder adquirir animais que venham ou de outras propriedades que já são livres ou com dois testes negativos. Perdeu o trabalho. É uma certificada da mesma forma. Se comprar animais sem teste ou de propriedade não livre, vai perder o certificado. Então, por isso, a exigência de teste. Porque a gente vai estar dizendo, o estado de presença da propriedade tem que ser livre. Se ela vier com animais que a gente não sabe o status deles, a gente não pode mais dar essa garantia. A gente tem que voltar o processo tudo de novo e dar trabalho. O último teste acompanhado, aqui tem fotos, nossa, eu e o Marcos, que é o veterinário da CGL, que certificou aqui o tambo. O tambo foi a primeira propriedade do projeto da CGL, que eu vou falar mais adiante, que certificou. Conseguiu certificar em novembro do ano passado. Até ano passado eram 3 testes para certificação. Agora são só 2, é uma facilitada. Então antes a gente demorava 1 ano para certificar, agora a gente pode demorar 6-7 meses para certificar a propriedade. Então aqui são fotos da gente acompanhando o teste, dando garantia que estavam sendo feitos corretamente. Feito isso, todos os testes negativos, 2 testes de rebanho. Importante aqui, ó, a gente fala em teste de rebanho porque tem que ser todos os animais. Tá? Para tuberculose, a partir dos 2 meses de idade, todos. Mesmos de corte. São tão suscetíveis quanto as doenças, quanto os de leite. Tá? A gente tem que testar todos os animais. Tá? Conseguiu certificação, vai ser emitido um certificado, aqui com o brasão da República, inclusive, né? E a assinatura do chefe da defesa garantindo que essa propriedade, o Estado e a União garantem que ela é livre de tuberculose e brucelose. Primeira vantagem de ter um certificado livre: saúde pública, saúde de vocês. Nós vamos estar produzindo um leite mais saudável, tá? Com a certificação. Tá? Vamos estar com um leite muito mais qualidade. Isso provavelmente sim. Isso a gente não interfere, né? A segunda vantagem é a possibilidade de fazer comércio de animais sem teste. Então vocês vão poder vender por todo o Brasil animais sem fazer teste de tuberculose e brucelose previamente. Exposições, feiras, qualquer movimentação sem teste prévio. Tem que ser renovado anualmente o certificado. Mas, Rodrigo, tem que ser no dia exato. Que dia é hoje? 24? 25, não me lembro. 24. Conseguiu o certificado hoje, né? O teste foi feito dia 24 de agosto do ano passado, está vencendo hoje. Tem que ser exatamente do dia? Não. A gente dá 2 meses antes e depois para fazer uma janela de certificação. Se fizer, por exemplo, lá no dia 15 de outubro, quase no final, o certificado do ano que vem vai sair de novo com a data de agosto, tá? Para quê? Para não, né, cada 5 anos talvez topasse um teste, né? Então a gente vai ter sempre uma data de aniversário da certificação. Tem que ser renovado anualmente, tá? Isso é indispensável, e todo o ingresso de animais tem que ser de propriedade livre com 2 testes. Tá? Ano passado a gente começou um projeto piloto com a CGL, tá? E firmou um termo de cooperação com a empresa. Qual é que é o diferencial da certificação com a CGL? Todos os animais estão sendo identificados com o brinco defesa, que a gente chama, tá? Que é um conjunto de identificação dos animais com um brinco visual e um botão eletrônico com um chip interno, com o mesmo número. Tá? Por que o chip? Porque a gente já está usando isso para incentivar as propriedades a se tecnificarem, tá? A ter, por exemplo, um controle de ordenha, controle de pesagem dos animais, registro de qualquer natureza do manejo dos animais através do chip eletrônico. Tá? Que isso vai ser feito durante a certificação, não vai ter custo nenhum a mais. E por que a gente tem que certificar mais propriedades? Além desses motivos que eu falei anteriormente, o Rio Grande do Sul só vai conseguir exportar leite para mercados que pagam um preço melhor quando a gente tiver grande volume de certificações das propriedades. Então a gente alcançando o maior número de propriedades certificadas, a gente vai alcançar mercados que pagam melhor. Então vai ter...